bem-vindos a mais um episódio do Quem Bebe por Gosto. Estamos no Praxis Beer Fest, neste belo cenário aqui em Coimbra. Bem-vindos a todos também que nos acompanham aqui mesmo, aos nossos convidados. E nesta conversa vamos falar de um tema que tem-se tornado cada vez mais atual. Temos, inclusivamente, provas disso aqui à nossa frente, com livros sobre o tema. Já vamos falar destes exemplares e não só, mas, acima de tudo, hoje e aqui vamos falar da escrita, da literatura na cerveja, e que é algo que, infelizmente, não se vê muito. Vamos fazer alguns comparativos e tentar perceber porque é que se vê, talvez, mais escrita noutras indústrias, e aqui também perceber um bocadinho o que é que nós podemos fazer para elevar ainda mais a cerveja e talvez ficarmos num paralelo mais equilibrado. E temos aqui o Sr. Arnaldo, novamente, como fundador da Praxis, mas também como um dos escritores deste livro, neste caso tem a versão aqui em inglês, editada este ano, mas que existe também a versão em português. Foi escrita por vários autores. Já vamos debruçar-nos um bocadinho sobre isto. E João Mestre, jornalista Fugas, público, e que tem vindo a introduzir aqui um bocadinho a cerveja e irá fazê-lo ainda mais neste futuro próximo. E para isso também perceber aqui um bocadinho o que é que nós podemos esperar e como é que nós podemos fazer esta transição, talvez, e marcar aqui pontos com a cerveja da forma certa. Como é habitual, temos Otávio Costa, que faz aqui a ponte em toda esta zona, este palco, com atividades paralelas cervejeiras, e aqui vamos tentar, para além de continuarmos a tomar conta aqui das Grey Pales da conversa anterior, tentar perceber aqui como é que nós conseguimos levar a cerveja através da literatura, seja em livros, seja em jornais.
Bom, isto também começa a aquecer o Saturday Night Fever aqui, porque isto começa a encher, o Praxis Beer Fest começa a encher para às 8 horas termos o Miguel Araújo. Mas isto traz-nos mais uma vez mais um conteúdo a seguir a este que tivemos com as Grey Pale, mas já o iniciamos antes a falar sobre o assunto. Temos o Sr. Arnaldo Batista, que escreve um livro, uma coisa que é, com o tema cerveja em Portugal, é quase, eu não sei, eu não conheço, eu conheço dois que saíram há muito pouco tempo, mas que têm outra característica, não tão histórica, não tão de resenha histórica, e até nem vão tanto dentro ao mundo da cerveja. Portanto, estamos quase com exemplares únicos de literatura sobre cerveja em Portugal. E, falando de literatura e falando de comunicação, o João Mestre, em que é um grande desafio hoje em dia, é-nos fácil, há muitos opinion makers, há muitos jornalistas que fazem artigos sobre vinho. Infelizmente não há muita gente que fala na comunicação social sobre cerveja. E eu espero que num futuro o mais breve possível se comece a haver um interesse editorial por produzir comunicação sobre cerveja mais a miúdo, mais cotidiana, mais vezes ao longo dos meses e dos anos. Mas, obviamente, não é fácil da noite para o dia começar-se a falar de cerveja quando não se tem esse background, esse conhecimento. E, portanto, é mais um dos trabalhos que a cerveja tem que fazer. Se fez durante 10 ou 12 anos um trabalho de aquilo que nós chamamos aqui entre camaradas da cerveja, uma evangelização do gosto da cerveja, também temos que criar aqui as condições e as ferramentas para que quem fala sobre cerveja, quem fala publicamente sobre cerveja, quem fala na comunicação social sobre cerveja, também tenha contexto consigo. Aqui há uns dias eu fui entrevistado por uma jornalista, uma grande jornalista dos meios nacionais, e que percebi rapidamente o vazio que existe em termos, em palavras, em contextos, em conceitos até, e via-me às vezes via-me com algum constrangimento em ter que dizer de que é que eu estava a falar. Mas por acaso aconteceu uma coisa gira que tem a ver com... Eu utilizei um termo que depois já tive a ver alguns comentários, foi um termo de desafio, mas é um termo que tem muita lógica, embora não pertença ao mundo da cerveja, esse termo pertence ao mundo do vinho, mas eu lancei um chavão exatamente para dar um kick às pessoas e para abanar, e já recebi algumas experiências de comentários negativos, mas pronto, o seu a seu dono, que chamei: a cerveja também tem terroir. Porquê? Porque a cerveja pode ir ao mundo, a muitos mundos, ao mundo da fruta, ao mundo da produção, ao mundo da terra, às pessoas que trabalham a terra, num determinado sítio, numa determinada região, numa determinada localização. Portanto, realmente a cerveja tem terroir. Nós não roubamos esse termo ao mundo do vinho. Tem terroir, pode ter terroir. Mas pronto, eu não me vou alongar muito mais. Há aqui pessoas que é um prazer ter o seu livro. Quando me ofereceu e quando me autografou, lisonjeando-me, foi um livro que eu devorei, também porque precisava de criar trabalho para isto que estamos a fazer, e precisava de estar mais informado. Este livro não só me deu uma panorâmica de um património brutal, que é o património dos 100 anos das cervejas de Coimbra, como também das pessoas que estiveram envolvidas nisto, e sobretudo de uma pessoa que eu não quero deixar passar em claro, e não quero deixar passar esta ocasião que nos deu também a Praxis de estar aqui, obviamente de fazer uma homenagem, é pessoal, é particular. Obrigado pelo seu trabalho, pela cerveja, Sr. Arnaldo. Não querendo estar aqui a alongar sobre coisas, é uma homenagem que lhe faço eu, o mundo lhe fará a seguir, mas eu já lhe faço agora. E passo-lhe a palavra, fale-nos um bocadinho de onde é que quis chegar com este livro, o porquê deste livro. Eu percebo-se, obviamente, que este lançamento também tem a ver com a oportunidade da Praxis pegar nas cervejas Topaz e Onyx, porque estamos no contexto e no tempo dele.
Ora bem, este livro aparece como uma necessidade que tivemos, por um lado, por melhor explicar aquilo que esteve no ADN da Praxis, porque, por outro lado, havia também a necessidade de desmistificar de alguma forma aquilo que vai sendo a imagem da cerveja, tantas vezes diabolizada como a causadora de muitos males. Portanto, nós, já agora, convém ir um pouco mais atrás. Praxis, porquê? Como é que aparece a Praxis? A Praxis aparece num momento de depressão cultural e social de Coimbra, que teve origem exatamente no encerramento abrupto da fábrica da cerveja de Coimbra. Uma unidade que, além daquilo que representava sob o ponto de vista económico e social para a cidade e para a região, era também um ponto de encontro, um elemento agregador da sociabilidade em Coimbra. O seu encerramento foi uma perda que nós, que foi, no fundo, um clique que despertou em mim, da família, a necessidade de... Eu peço desculpa porque isto de voz não está muito bom, já são os dias e o frio, mas...
Deu mais um golinho que é para...
Sim, se calhar é melhor.
Não.
Mas dizia eu, a nossa resposta ao encerramento da fábrica de cerveja foi encontrar uma forma de devolver a Coimbra a sua própria cerveja. Ora bem, posto isto, não sendo um cervejeiro, eu tive que me socorrer de estudiosos, tive que me socorrer de especialistas que me levaram até às fontes mais originais e credíveis daquilo que é o mundo cervejeiro. Estamos a falar de um contexto já no final dos anos 90, porque a fábrica... Mas, para isso, eu tive necessidade também de me contextualizar naquilo que eram as bebidas fermentadas desde a antiguidade, para melhor perceber aquilo que temos hoje. Nada melhor do que haver um controle, um estudo mínimo da forma como conseguimos chegar até aqui. E portanto, o livro passa, de alguma forma, por aquilo que foi as origens da cerveja, desde a Mesopotâmia até à idade, portanto, à revolução industrial, à biotecnologia e, contudo, portanto, deixando claro tudo aquilo que eram, que são os, digamos que, os elementos constitutivos, os elementos que podem influenciar e influenciam, evidentemente, a qualidade final do produto.
Que foi, que neste caso, quando vemos este livro, e eu tive a oportunidade de o folhear, ainda não o consegui ler na totalidade, mas folhei, e vi que existem, efetivamente, várias partes, e esta primeira parte trata-se precisamente de...
Essa é a origem, foi uma tentativa de contextualizar aquilo que é a cerveja. A partir daí, claro, houve necessidade de fazer uma abordagem àquilo que foi a cerveja em Coimbra, e paralelamente também pedir a ajuda de alguns especialistas, especialistas na área da investigação, na área do SES, o professor Nuno Empadinhas, portanto, o investigador, o doutor Rui Pita, na área da farmacologia, e, por último, que são capítulos bem distintos, que cada um deles procura trabalhar as áreas em que cada um deles é especialista na cerveja, e termina exatamente com uma harmonização da gastronomia regional com os vários tipos de cerveja. Portanto, é um livro que vale a pena folhear. Claro que não há a pretensão de ser uma obra, nenhum best-seller, mas para os profissionais, para simples curiosos, para amantes de cerveja, têm a oportunidade de aproveitarem muitos dados, muitos elementos, muitos ensinamentos que estão ali dispersos de fontes variadas, e haverá sempre a possibilidade digamos que do contraditório e do confronto com fontes originais. Obviamente que nós, como dizia há bocadinho, não sendo cervejeiros de formação, tivemos necessidade de nos socorrerem da escola alemã. É uma escola que continua a guiar todas as nossas criações, tudo aquilo que se vai fazendo em termos de inovação é com base nesse suporte. E portanto, a cerveja vai, entrou para ficar. Felizmente, temos tido um bom retorno, temos bons feedbacks.
Antes de chegarmos a essa...
Conhecidos, né, em certames internacionais de grande relevância no mundo da cerveja, e a Praxis hoje, não é por nós, conta com uma equipe extraordinária que tem, todos os dias continua a construir e a solidificar aquilo que é a caracterização da marca.
Mas antes de chegarmos aqui a este facto, este ponto que a Praxis realmente tem vindo a trilhar, queria, João, questionar-te aqui de que forma, e eu acho que a Praxis, por um lado, tem feito um caminho de excelência na conquista do espaço cervejeiro, acho que há ainda muito para se fazer para chegar a mais pessoas, e comunicação escrita, e neste caso tu, que comunicas com palavras, palavras escritas.
Palavras também tu usas, não é?
É verdade, palavras escritas no papel, e eu às vezes também, mas depois acabo por dizer em voz alta, tentar perceber contigo como é que nós conseguimos dar aqui mais realce à cerveja, e fazer também talvez um paralelismo com a Praxis de chegar a mais pessoas.
Isto é a proverbial pescadinha de rabo na boca, que é, se a gente não escreve sobre o assunto porque ninguém quer saber, e ninguém quer saber porque não se escreve sobre o assunto, não é? Não estou a dizer que ninguém quer saber sobre cerveja, obviamente. Obviamente,
e hoje
não é?
É um caso para hoje.
Mas, quer dizer, há um exemplo concreto, o público, onde eu sou coordenador de projetos, não diretor, como tu disseste. Obrigado pela promoção, Otávio.
Estás promovido.
Espero
por mim.
Que alguém na administração te esteja a ouvir. Tenha ouvido.
Temos ali uma pessoa a ouvir.
O público tem 5 jornalistas / críticos de vinhos. Mais alguns como eu, que vamos escrevendo umas coisas com conhecimento da área, mas sem sermos críticos. E de cerveja não tem nenhum. Não é? Portanto, isto mostra a grande diferença que é. É claro, o leitor do público procura vinhos. Que é uma coisa que está lá desde há muito tempo. Quer dizer, o público... Porquê é que o público tem tanta ligação aos vinhos? Porque nos anos 90 houve aquele boom enorme da produção de vinho e... Não é? Meados dos anos 90, o mercado português do vinho dá uma volta completa. Isto é uma coisa curiosa. Eu gosto de guardar guias de viagem antigos e lê-los de vez em quando para ver, termos noção que são bons retratos dos sítios. Eu tenho lá um atlas do Círculo dos Leitores dos anos 80 que diz, sobre o Alentejo, diz produtos agrícolas, entre eles está lá cereais, depois tem lá algures, vinho, produz-se algum, não é muito bom, nem é muito. Portanto, é um Alentejo que nós já não reconhecemos, não é? Nós vamos a qualquer sítio, até o Algarve, que é logo ali ao lado, ou a Península de Setúbal, que são regiões produtoras, vamos à carta de vinhos do restaurante, tem vinhos da região, sim, alentejanos, não é? O Alentejo, entretanto, colonizou todo o país com os seus vinhos, não é? Alentejo e Douro, não é? Criaram essa força que não existia antes. E é nesta altura, por exemplo, que num jornal como o Público, há jornalistas de referência que começam a perceber que há muito interesse naquela área, que é uma área com dignidade jornalística. Entre eles o saudoso David Lopes Ramos, que foi um dos grandes fundadores da escrita gastronómica em Portugal. E é aí que se começa a formar este grupo no público, e nessa altura a cerveja ainda era muito, lá está, sacos, superbock, branca, preta, não é? Não havia ainda aquela diversidade. E a verdade é que depois, se calhar, vamos assumir isto, se calhar deixámos acomodar nisto, não é? Se calhar não investimos o suficiente nisto. Pois há aquela questão também de retorno, que é, ok, há a produção editorial, mas também o próprio mercado tem de responder de certa forma, e o mercado cervejeiro se calhar responde mais sobre conteúdos, sobre música ou sobre futebol, do qual são patrocinadores, falo tipo das grandes cervejeiras, não é? Do que nestes conteúdos. E depois, claro, O leitor, se calhar, quer ler. A gente não tem, vai ler a outro sítio.
Mas no vinho, imagino que não sejam só os grandes produtores que têm palco. Ou seja, existem também pequenos produtores. Claro. E na cerveja, talvez este aparecimento mais... não diria perfeitamente mainstream, mas, uhum. mas a chegar a mais gente, tem vindo a acontecer já nos últimos 5 anos, 10 anos.
Menos 10 anos.
E eu acho que a escrita... Não acompanhou da mesma velocidade.
Assunto, mas acho que não, nem no público, nem vá. A Time Out tinha crítico de cervejas, não sei se ainda tem. A Invasões tinha, não sei se ainda tem. Mas não há muitos na imprensa, vá, aquilo que se chama a imprensa mainstream, não é? Isso também tem que ver com... Acho que é mesmo isso, é essa mudança de paradigma de começar a fazer. É como se diz, a primeira coisa para começar a correr é começar a correr, não é? Temos que começar a fazer as coisas. Por isso é que também no público estamos a tentar começar a fazer isso agora. Percebemos que já perdemos tempo, pronto, já devíamos ter começado antes, mas deixa-me responder-te a uma coisa que tu estavas a referir, que é, no caso dos vinhos, que se aplica também às cervejeiras, que é, não importa de quem é que se fala, ou seja, é preciso, quando estamos a fazer jornalismo sobre uma área... não é quem é que está a patrocinar, não é? Ou seja, não é por a Casa Ferreirinha fazer publicidade que a gente vai só falar sobre os vinhos deles. O que pode é viabilizar a contratação de um jornalista especializado. Eu vou dar um exemplo. No público temos um projeto, desculpem-me estar a falar muito de vinhos, mas também é a área na qual estamos mais à vontade. No público temos um projeto de vinhos em permanência, que tem uma equipa de duas pessoas em permanência, que é suportado pelas regiões produtoras de vinho. Ou seja, não são os produtores, são as 14 regiões que ajudam a manter aquela operação. E aí não importa qual é que a gente fala. Temos ao compromisso de escrever todos os dias notícias sobre vinho, que antes não tínhamos capacidade para fazê-lo, porque temos muitos jornalistas de vinho, mas que escrevem sobre outras coisas. Porque também depois a questão do jornalismo depois também tornou-se muito isto. Não, um dos nossos maiores críticos de vinho é, na verdade, um jornalista da secção de economia. E também escreve muito sobre educação, portanto é um grande especialista em várias áreas e o vinho é uma delas. E também tenta-se fazer esta gestão, esta multiplicação do tempo, que é sempre uma coisa milagrosa, mas que, uma vez mais, é preciso começar a fazer. E é aí que se começa também a fundar a linguagem. Não é? Porque...
Pois, exatamente, a linguagem ainda é um tópico, falava com o Otávio, e é um tópico que no meu caso tem vindo a comunicar cerveja nos últimos 6 anos, e embora o meu background mais recente...
Foi uma pedrada no charco.
Sim, e é um trabalho extremamente meritório que tu fazes, porque comunicar cerveja, lá está da forma que tu fazes, porque comunicas tanto para... a pessoa que está completamente por dentro de tudo, como para pessoas como eu que são curiosas com o assunto, conhecem qualquer coisa mas querem aprender mais, e essa leveza que às vezes o jornalismo também coloca-nos uma certa limitação, até tu podes fazer uma comunicação mais emocional, não é? E tu és emocional no teu videocast, que no jornalismo somos obrigados a ter um pouco mais, menos adjetivos, menos pontos de exclamação. Enfim, é a nossa linguagem também, não é?
Mas eu acho que isso também foi, acaba por ser uma evolução, talvez inicialmente mais, até por não haver muitas alternativas, ou por não haver, por ser uma pedrada no charco, talvez aqui parafraseando, eu tentar ainda descobrir o que é que seria o mercado, o que é que poderia ser o público. E tentar perceber, e talvez ao longo dos tempos tornar uma comunicação mais fácil, porque inicialmente seria exatamente mais geek, em que em vez de comunicar para mais pessoas, acaba por nichar ainda mais. Eu acho que
nos vinhos temos o termo enochato, aquela pessoa que está a comunicar para aquele grupo com quem abre garrafas e prova, não é? E que não se apercebe do que é que as pessoas à volta querem perceber. É o tal problema da linguagem.
Na cerveja, o beer geek acaba por ser mais ou menos saudável, mas o beer snob acaba por ser um bocadinho mais pejorativo.
Falando entre nós, o vinho sempre contou, ao longo dos séculos, com uma certa proteção, digamos assim.
Não
direi mesmo até... a nível eclesiástico, né? A nível religioso, não é? Porque...
Desculpa interrompê-lo, mas há aquela velha frase do dar, beber um copo de vinho é dar de comer a 1 milhão de portugueses.
Claro, não é? Mas portanto... antes disso, a vinha e o vinho, enfim, é o pão da vida. Enfim, tudo isso está... basta dizer que a primeira região demarcada do mundo, criada exatamente no Alto Douro, teve como lastro a proteção da vinha, não é? E portanto, a cerveja começa a aparecer aqui assim, com alguma dificuldade, como outsider, mas toda a política, digamos assim, de alimentar, se baseava no consumo, na promoção, na produção e promoção de consumo de vinho, não é? Porque era disso que se tratava. A cerveja foi entrando a pouco e pouco. No caso concreto de Portugal, Coimbra esteve na linha da frente da cerveja em Portugal, através de algumas experiências que foram sendo feitas. E, como dizia há bocadinho, portanto, é a primeira unidade, ou seja, a fábrica de cerveja de Coimbra é sócia fundadora do primeiro empório cervejeiro, que é a Sociedade Central de Cervejas. Portanto, a fábrica de cervejas de Coimbra esteve na constituição desse grupo cervejeiro. Estamos a falar de 32. Contudo, já nessa altura, tínhamos duas cervejas de referência, as cervejas que estão na base da celebração deste centenário, de Paz e Onyx. Mas antes disso, houve toda uma panóplia de cervejas produzidas a partir de Coimbra. Né?
E anterior à Sagres,
se é verdade,
há pouco, das marcas, a própria marca standard da Central de Cervejas, surge depois da Topázio, portanto.
Exatamente.
A Topázio é mais antiga do que a própria...
Claro, Topázio e Onyx que existiam e coexistiram mesmo com a Sagres, que na altura era, digamos que, a joia do conglomerado criado na Via Longa, a produzir na Via Longa, mas tal era a sua notoriedade que conseguiram coexistiram até o encerramento da fábrica de cerveja. Claro que as estatísticas dizem-nos que a cerveja continua a ser a bebida mais consumida no mundo, do seu ponto de vista, de hectolitros, mas temos que, quando falamos do consumo do vinho e do café, que vem, água, vinho e café, e chá, estão... Agora, em termos de hectolitros, está a cerveja. Agora, com sinais de alguma variação, para as cidras também. Começam
fermentados. As vidas fermentadas.
Portanto, por exemplo, nós temos um caso concreto da Inglaterra que... ao ter sido destornada como povo de maior consumo per capita de cerveja pelos checos, nós não é que tenham deixado de consumir o mesmo álcool. Eles foram introduzindo as cidras na sua dieta diária, não é? Portanto, ou seja, não deixaram de ser menos bêbados. Eles foram diversificando os seus hábitos. Portanto,
João, e antes de ver um dia o Sr. Arnaldo a escrever uma coluna sobre história da cerveja no Público ou no Fundo, que eu gostava muito, por onde é que começarias tu se tivesses um projeto editorial para falar sobre cerveja ou entroncar notícias de cerveja e temas cervejeiros dentro de uma
de uma lógica de, que tem a ver, exatamente, há bocado falaste, alguém tem que suportar coisas, não é? Uhum. Como é que tu, por onde começarias?
Falas-me da questão da sustentação do negócio ou da questão editorial?
Da questão editorial, a sustentação do negócio, depois já alguém apagará.
É ali uma pessoa que está ali na audiência.
Está ali o Mário Jorge, que tem vergonha de vir ao palco. Mas estou-te a ver com mosquitos por trás. Anda para aqui que vais estar melhor, pá. Não?
Ali está quase à sombra já.
Pois, questão, mas pronto.
Por onde começar? Olha, por onde é que eu comecei? Agora que lá está, estamos a preparar alguns trabalhos para abrir a nossa cobertura da área, não regular como nós gostaríamos. Nós gostaríamos de fazer uma réplica daquilo que fazemos com os vinhos, porque acreditamos que está bem, nos vinhos temos mais produtores na região do vinho verde do que produtores de cerveja no país todo. Não é? Estamos a falar mesmo de uma coisa, mesmo uma escala gigantesca. E eu não fazia isso, e daí disso até começar a trabalhar especificamente áreas de vinhos e ver especificamente regiões, a quantidade que existe. Mas por onde começar? Por quem reúne informação? No caso dos vinhos, temos, para além das revistas do setor, temos muito agências de comunicação a trabalhar, algumas que trabalham bem, com honestidade e com respeito pelo trabalho do jornalista. Neste caso, não existe. Por onde é que eu já comecei? Pelo podcast do Tiago, por exemplo. Começar a ouvir, começar a tomar notas e daí ir começando a procurar. Porque, pronto, comecei por aí e por bares como a Servetec e esse tipo de bares, que é começar a... isto é o mesmo que se diz no vinho, acredito, que é qual é a chave para isto? É provar. Não é? E, felizmente, Lisboa tem se calhar uma melhor oferta de bares de cervejas plural do que bares de vinhos.
Esta escrita até acaba por ser, existe um papel de educação para criar o público, ou por outro lado mais de abrir as portas a certos sítios, o que é que, se calhar esta parte editorial, qual é o caminho que...
Tu aí tens de fazer um misto, tens de trazer pessoas do setor, e essas pessoas podem ser mais técnicas, tenham... É como quando se começou a escrever sobre vinhos, a trazer enólogos para a conversa, não é? Porque o próprio jornalista não dominava aquela palavreado. E agora temos jornalistas que já têm eles próprios o curso de, não de enologia, mas do aquilo que chama-se o W7, não sei no mundo da cerveja o que é que existe de equivalente, mas há de existir.
Há vários.
Não, sim, mas há de haver equivalências disso. Pronto, cursos de provadores, pronto, na verdade é isso, não é? Certificação com provadores.
Talvez.
O sommelier, que não está... O público consumidor de cerveja está cada vez mais exigente e, falando da Praxis, a Praxis tem 20 tipos de cerveja em permanência, em saída. Portanto, nós, a nossa função é procurarmos identificar nichos que vão ao encontro daquilo que o consumidor procura. E hoje em dia... Que com a mundialização do consumo da cerveja é fácil nós irmos encontrando vários tipos, uns mais bem conseguidos que outros, em réplicas de cervejas que estão consagradas em todo o mundo, não é? Agora, não há uma boa cerveja sem uma boa água, não há uma boa cerveja sem uma boa paixão do Braumaster, do mestre cervejeiro. Uhum. E como para fazer um bom vinho temos que ter boas uvas, nós, a matéria-prima é essencial. Hoje em dia, portanto, fazer... digamos que a degradação dos hidratos de carbono com a fermentação, agora temos que ver, ponto 1, que tipo de leveduras é que estamos a usar e o tipo de açúcares, entenda-se, os hidratos de carbono provenientes das origens dos açúcares complexos que temos no cereal. E aí não há milagres, temos que ter um bom malte, porque no nosso caso concreto, toda a nossa produção assenta em cereais maltados. E, portanto, temos que ter um bom malte, e isso que hoje em dia está impactado por uma grande diversidade de problemas, desde logo, na origem da maior parte dos cereais, com os conflitos que temos, temos que procurar origens alternativas, enfim, tem criado alguma instabilidade ao nível do fornecimento. Mas,
felizmente, e outros problemas, como a eletricidade.
Mas falando da parte dos cereais, por exemplo, aqui estamos numa zona de arroz. É viável o arroz ser... Para puxar mais um elemento de terroir, claro, sim, para
claro,
a cerveja.
Claro que sim, o arroz, lá está, o arroz como um cereal rico em hidratos de carbono é degradável, como é o milho, como é outro. Agora, lá está isto, tem a ver com o projeto de produto final que se pretende. A própria Onyx, na sua origem, em alturas de crise da cereal, usou uma parte de arroz, quer dizer, portanto, havendo dificuldade para encontrar a cevada ideal, compensou isso com arroz de baixo pondego, à altura.
Eu acho nesse caso é um recurso. Não tens o cereal normal,
pois porque por um lado já houve essa experimentação em pequena escala, tentativa de fazer uma cerveja precisamente com arroz do Monte, mas acaba por ser uma cerveja que acaba por ser mais a história do que por si a cevada, e o que nós conhecemos é que a cevada realmente é um cereal, a cevada e o trigo, são cereais mais acertados para fazer cerveja, mais ricos do que o próprio arroz, e é o caso de conhecermos o arroz, como o milho, como cereais menos nobres, e que acabam por dar uma leveza que em alguns momentos é desejável, mas que naturalmente acaba por ser menos apetecível.
Em alguns produtos é o desejável.
Exatamente.
Normal, por exemplo, as pessoas hoje em dia que consomem cada vez mais chegam ao sushi, à restauração de sushi. Grande parte das grandes cervejas japonesas que acompanham são feitas com arroz, são as
exclusivamente
mais secas, mais leves, mais crispy.
Normalmente é partilhado, ou seja, é raro haver uma cerveja só de arroz, precisamente pela dificuldade que existe de extração, e porque o perfil da cerveja requer algo mais que não arroz. Eu queria te perguntar, há pouco falavas desta questão de, no vinho, se utilizarem alguns recursos, nomeadamente enólogos e talvez outros profissionais, e se na cerveja, precisamente, neste caso, vamos confiar em ti para levar a palavra da cerveja, mas se existem meios a nível internamente, ou se passa também essa necessidade colaborar com
pelo interno a nível da organização onde está, não é?
Sim, acho que é isso. Acho que é sempre preciso trazer, em especial quando é uma área na qual estamos a pôr o pé pela primeira vez. O público já escreveu coisas sobre cerveja, só que é ocasional, não é? Quando se começa a querer fazer uma coisa destas com seriedade e com consistência, convém não pôr o pé em galho verde, e nisso é sempre bem-vindo uma perspectiva mais técnica, mais, não necessariamente técnica, mas mais tecnicamente competente, também para ajudar a chamar. Nós queremos, ao escrever sobre cervejas, temos dois propósitos a nível da audiência. Um, dar a conhecer um produto que já está numa fase de maturidade, ou seja, a cerveja já não é uma curiosidade ou uma moda para hipsters, é uma coisa que já está consolidada, já temos marcas consolidadas, algumas quantas que, enfim, é darwinismo económico, não é? Que, enfim, não se sustentaram. Mas como o mercado em si já está consolidado, no sentido de que podemos confiar, não é? Se me parece uma coisa da Praxis, ou da Dois Corvos, podemos confiar que não são os tipos a brincar na garagem, não é? A partir do momento em que podemos fazer isso, queremos dar isso a conhecer aos nossos leitores como a parte de serviço que nós fazemos ao leitor. Dá-lhes a conhecer coisas sérias, interessantes, boas, porque jornalismo também é isso, não é? Jornalismo é mostrar o que está mal, mas também é importante o jornalismo que mostra o que está bem. Não é esse jornalismo que vai salvar a democracia, mas, por exemplo, é esse jornalismo que ajuda a economia a diversificar. Por exemplo, não é? Isto é a minha perspectiva perante o jornalismo, não quer dizer que todos os meus colegas de profissão tenham esta ideia. Eu é que também estou muito ligado à parte de viagens, vinhos, comida, hotéis, portanto estou muito ligado a essa parte de promover coisas que são partes fundamentais da economia nacional, quando são boas, obviamente.
Pronto. Obviamente.
Sr. Naldo, aqui... ora bem, mas ainda a esse respeito, eu penso que o consumidor é um consumidor cada vez mais informado e, portanto, procura novas experiências, enfim. Mas, sobretudo, há tipos de cerveja que estão consagrados em todo o mundo, em todo o universo. E, no caso concreto da Praxis, eu daria o exemplo das IPAs. O mercado de Lisboa absorve 80% da IPA que produzimos.
Especificamente a IPA?
A IPA. Portanto, que é uma cerveja, enfim, que tem um público muito específico, um público informado que busca aquele tipo de cerveja. E por isso, como há o caso da Weissbier, cerveja de trigo, que, enfim, procuramos ter uma cerveja muito, muito próxima ou ombrear com aquilo que é a cerveja alemã, o tipo de cerveja alemã, e que as pessoas procuram. Portanto, apesar de termos uma boa prestação, quer nas pilsners, quer nas lagers, isto são cervejas que cada vez mais estão a ganhar notoriedade e procura no mercado.
Mas há pouco falava, antes de iniciarmos esta conversa, a conversa anterior, falava sobre as propriedades farmacológicas da Aliança aqui da Saúde, que é um terreno difícil de pisar, mas eu achei bastante curioso haver um ou dois capítulos que falam precisamente isso. E uma das coisas, o Nuno Impadinhas, que é um investigador daqui da Universidade de Coimbra, falava da cerveja de precisão.
Exatamente.
Que se trata de um tipo de cerveja que, ajustado a certas características, poderá ser benéfico para a saúde. Eu queria perceber...
Desde que consumida com moderação, pode ajudar no encontrar de alguns equilíbrios nutracêuticos, mormente para o equilíbrio da flora intestinal. A cerveja, só por si, já é uma bebida rica na vitamina B12, que através, ele é claro, não há uma boa saúde mental sem uma boa saúde intestinal, não é? E, portanto, claro que não vamos abusar da cerveja só para resolver, mas lá está, desde que consumida com moderação, pode ajudar em algumas.
Pode ter aqui. Portanto,
isto são trabalhos que desenvolvidos com toda a fiabilidade ao nível de científico, de investigação, e que têm perfeito cabimento e não, nunca foram contraditados. A questão mesmo está na forma como doseamos este consumo.
Este consumo, parece-me. Nós estamos quase a terminar.
Estamos quase a terminar. Mas...
Queria passar aqui uma pergunta a vocês dois, se calhar primeiro ao João, também aqui encaminhado neste, o que pode ser o futuro da cerveja, neste caso, a cerveja de precisão é o que está escrito neste livro, que é uma versão que é possível, pode não ser a versão mais imediata. Se calhar, Otávio, tu és mais, tens mais, és mais informado, se calhar deixava-te para...
Pois, eu estava-me a lembrar, quando falaste nesse tema, que eu também o li, estava-me a lembrar que hoje uma das grandes tendências da indústria produtora de cerveja são as cervejas funcionais. E as cervejas funcionais querem exatamente dizer isso, são... Eu não vou ao exagero, mas, por exemplo, se nos doer a cabeça, se houver um dia uma cerveja que tem uma aspirina, ou seja, a coisa tem a ver por aí, é uma brincadeira, é que uma, não será bem assim, mas as cervejas, por exemplo, como probiótico, sobretudo as cervejas que não são pasteurizadas, têm um efeito, claro. Um efeito imediato nos intestinos, como dizia o Sr. Arnaldo. Mas completando e indo um bocadinho aqui antes de falarmos sobre o livro e sobre um evento final que vamos ter aqui, para o João, eu tenho uma última pergunta que tem a ver com a ideia de construir qualquer coisa, que no fundo tu és o coordenador de projetos editoriais. Um projeto editorial não vive só com o conteúdo que tem e com a informação que tem, alguém tem que suportar. Nós estamos num país em que, como eu costumo dizer isso, aliás, costumo dizer isso ao meu filho, que é para ver se ele entende alguma coisa, que vivemos no fio da navalha sempre. tu achas que o país, o mercado, terá algum potencial de que alguém possa suportar aquilo de que todos nós precisamos de que se fale, que se ouça falar, que precise comunicar, que o próprio público precise de ouvir, precise conhecer? Será que este mercado aguenta, tem potencial para ter alguém a suportar este tipo de informação e de comunicação?
Sim. Sim. Resposta curta, mas já lá vou.
Que maravilha.
Mas já elaboro, deixa-me só voltar atrás, porque eu percebo, não terminei a resposta anterior, porque estava a falar de públicos-alvo e de como comunicar para eles, nomeadamente se trazíamos especialistas ou não. Eu estava a dizer, queremos trazer o mundo da cerveja para quem já nos lê, nomeadamente, por exemplo, para quem nos consome por causa dos vinhos. Esse é um dos públicos, mas por outro lado queremos também trazer para o público as pessoas que já se interessam por cerveja e não são leitoras do público. Right. Portanto, ao pôr isto, estamos a alargar a oferta para quem já está e a alargar a nossa... ou seja, estamos a alargar o balcão para quem já é cliente e a pôr mais mesas da espanada para trazer novos clientes. Pronto, portanto, ou seja, temos sempre de comunicar nestas duas, nessas duas direções, manter e crescer. Pronto. Agora, respondendo à questão da viabilização... fazer qualquer projeto jornalístico hoje em dia existe sempre esse pensamento e não é um pensamento muito comum dentro da escola de jornalismo, porque tendemos a ver muita questão da nossa independência face ao poder económico. Só que eu tenho a sorte de estar num jornal onde, por exemplo, somos da mesma, os donos do público são desde o primeiro dia, em 1989, a família Azevedo. Ou seja, nunca mudou de mãos. É ser para aí o único jornal, pá, o Expresso também, nunca mudou de mãos. É a mesma família, não há trocas de acionistas, pois o acionista X traz interesses políticos, acionista Y, pronto, nunca existiu. E é uma família que desde o início, o Sr. Belmiro de Azevedo tinha visão de longo prazo, mas tentou intervir e o diretor, na altura o Vicente Jorge Silva, pôs logo no lugar é, isto é assim que funciona, o seu lugar é aí, gestão em geral, a gestão editorial é nossa. E a partir daí nunca houve uma intervenção, não há, por exemplo, não há um pedido da SONAI a ligar para o diretor a dizer vocês escreveram aqui uma coisa que não é muito boa para nós, não existe. E isto no público, isto no panorama nacional, nós somos privilegiados nisso, pronto. Há uma independência editorial que não está dependente do poder económico e isso no jornalismo é um grande problema dos dias de hoje. Dito isto, é preciso haver jornalistas como é o meu caso, que tem... Eu tenho muitos colegas que se recusam a falar, por exemplo, com pessoas que envolvam investimento, com departamentos comerciais, com potenciais investidores. E é importante haver estes monges que guardam os guardiões da fé. Faz falta porque são eles também que dão a credibilidade ao público. Mas também é importante estar atento ao mercado, e perceber onde é que há viabilidade para nós nos mexermos. E às vezes esta viabilidade vem de criar consórcios e parcerias, como por exemplo temos o caso do vinho. Nós temos regiões vinícolas gigantes que são porta-aviões, como o Douro. Estou tentando não mexer muito para não ter o sol para a cara, mas estou a fintar. Por um lado temos porta-aviões como Douro e Alentejo, que têm muito poder e muito poder financeiro. Por outro lado temos regiões como Távora Varosa, que é uma coisa minúscula, que é um concelho ou dois, não tenho a certeza. E tenta-se dar, através deste consórcio em que todos entram com a mesma proporção, dar atenção a todos e tentar com isto cumprir a nossa ideia de sermos um jornal de cobertura nacional, mas não estando dependente de, naquela região, de falar deste produtor ou daquele. Ou seja, é ir gerindo com base a nossa agenda editorial, mas, respondendo ao que tu dizes, sim, havendo, mas tem de haver isto, que é, tal como há dentro do jornalismo, nós temos já uma espécie de, vá, irmandade é um bocado fleiro estar a dizer isto, mas temos de puxar uns pelos outros, não é? O Público até há um tempo teve uma campanha que era Portugal precisa, o país precisa de jornalismo e o jornalismo precisa de leitores. Portanto, assina um jornal, um qualquer. Se quiser assinar o Público, clique aqui. Mas a questão é, assine um jornal. Acho que todos devíamos assinar um jornal qualquer. E nesse sentido, os próprios setores, como o das cervejas, podem fazer, por exemplo, aquilo que o dos vinhos fez. É claro que nos vinhos há uma macroestrutura institucional das comissões vitivinícolas regionais, que nas cervejas não existe, não é? Há, se não me engano, duas associações de setor em Portugal, duas, três, e pode ser por aí, mas através dessa junção, juntar forças para viabilizar, estamos a falar de viabilizar, não é? Porque nós pensamos muitas vezes, agora vou amassar-vos com números, mas, por exemplo, um jornalista mal pago, júnior, que vai ganhar, vai, 1000 euros limpos, pronto, para uma pessoa que tirou um mestrado, que vive em Lisboa ou Porto, onde as casas são caríssimas, e dedica a vida àquilo, porque depois um jornalista não pode ter atividades fora do jornalismo. É proibido por lei. É uma coisa muito específica. Para poder pagar 1000 euros a uma pessoa, isto é um custo à volta de 20.000 euros num ano. 20.000 euros num ano, se calhar se eu for falar com o Dois Corvos, eles não têm esse investimento. Mas se calhar toda a gente juntando migalhinhas consegue juntar, arranjar a maneira de manter aquele projeto a funcionar e viabiliza-se que há uma pessoa a tempo inteiro que está a trabalhar nisto. Não é a escrever sobre Dois Corvos ou a pensar de escrever sobre Dois Corvos e escrever sobre aquele. É tentar manter equilíbrio, sobretudo editorial, sobretudo de quem é que é relevante. E se há um produtor que faz mais coisas relevantes, é a notícia que conta, não é a história que conta.
Claro, mas eu acho que isso é uma dificuldade que existe de facto no setor e tem-se visto... E tenta-se fazer algum trabalho para comunicar, e nomeadamente eu tento fazer uma parte, obviamente que é importante haver, e com pena que não tenho colegas de parceiros de comunicação, precisamente porque eu acho extremamente importante haver mais comunicação, e acho que seria essencial, mas ao mesmo tempo...
Porque a concorrência faz crescer, faz criar circuito, não é? A questão é essa, se aparecer um podcast, faz concorrência ao teu, estão a amplificar a audiência. Né?
Já houve alturas que isso aconteceu e de facto eu sentia isso e havia também uma certa competição saudável e ocupar de temas diferentes, pessoas diferentes, e eu acho que é importante haver essa comunicação e obviamente eu não consigo chegar a todos e quanto mais comunicação houver nesse sentido, melhor, mas também a comunicação por agora fica terminada, ou estamos prestes a terminar por uma questão de tempo.
Vamos comunicar só... também é saber calarmos, não é?
Bom, vamos só terminar. Não sei se o senhor Arnaldo quer dizer qualquer coisa antes. Não,
apenas dizer, portanto, obviamente que o vinho é transversal, mas há exemplos na cerveja que tem um lastro de emocional que vão para além do interesse empresarial. Por exemplo, o caso concreto de Coimbra, há toda uma força de retaguarda que impulsionou o projeto a defendermos todo um património que corria sérios riscos de desaparecer, não fosse, e portanto isto não é. É um projeto empresarial como qualquer outro, é, sim, mas teve como motor esse impulso emocional. Só isso.
Agora, antes de terminar e antes que os concertos de música iniciem, obviamente agradecer ao Sr. Arnaldo, que está aqui há muitos dias e continuará, e o João por ter vindo até Coimbra.
Obrigado pelo convite.
A cerveja, se tu estiveres com a cerveja está contigo. portanto, espero que nos vejamos muitas vezes. Agora, nós temos aqui alguns exemplares em inglês e em português do livro do Sr. Arnaldo, Cerveja. Quem quiser adquirir, tem aqui a oportunidade de o adquirir, não sei como, mas depois falaremos, não é? Mas autografado pelo Sr. Arnaldo Batista seria muito bom. Mas eu acho que o Sr. Arnaldo Batista vai fazer obsequio ao público. E eu vou pedir ao Mário Jorge Maia, finalmente, para vir ao palco. Estava ali a tentar...
Tinha
que acontecer. Não vais negar que alguém te ofereça qualquer coisa para o público. Pronto. E ao Ricardo Fellner também, porque esteve aqui connosco. E eu penso que o Sr. Arnaldo, eu estou a abusar do Sr. Arnaldo, o Sr. Arnaldo vos vai fazer o obsequio de um livro autografado por ele. Muito obrigado por estarem aqui. Vai começar a música, vai começar o Miguel Araújo, e tenham um Saturday Night Fever com a Praxis.
E obrigado a quem nos segue ainda em live stream. Vemo-nos na próxima cerveja. Obrigado a todos. Obrigado.